Há um incêndio na aldeia de Donas, no Fundão, um fogo que começou numa casa e que se propagou à casa ao lado. Há também uma terceira habitação em risco de poder ser tomada pelas chamas, porque se trata de um aglomerado de habitações antigas. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade na sequência deste incêndio, disse à Antena 1 há instantes o comandante distrital de operações de socorro de Castelo Branco. O alerta para este fogo foi dado perto das 5 da manhã e estão a combater as chamas ainda no local, 3 dezenas de bombeiros apoiados por 13 veículos. O Instituto do Mar e da Atmosfera já tinha avisado que vinha aí mau tempo, sobretudo chuvas intensas no sul do país, que devem prolongar-se pelo menos até meio da tarde de hoje. Faro e Beja são os distritos que podem ter mais problemas. É preciso atenção a eventuais fenómenos extremos. Durante a noite, a região do Algarve foi a mais atingida. A Proteção Civil foi chamada a acudir a 2 dezenas de situações. Houve pequenas inundações, houve também alguns estragos nas ruas provocados pelas chuvas. A população está avisada para a possibilidade de cheias nas zonas urbanas, para poder também poderem acontecer deslizamentos de terras e é por isso preciso atenção especial à circulação em zonas com árvores, perto dos rios e das ribeiras. Foi pedido também às populações que fixassem o melhor possível estruturas soltas para evitar acidentes provocados pelo vento. O mau tempo voltou no fim de semana às urgências dos hospitais e foi mais sentido na região de Lisboa. A Almada está a mandar doentes para outras unidades de saúde, sem capacidade para atender tanta gente. Neste hospital, os chefes do serviço de urgência, lembro, estão demissionários. No Santa Maria, em Lisboa, e também no Hospital de Setúbal, o fim de semana, Rosa Azevedo, foi também sem mãos a medir para os profissionais de saúde.
A pressão sobre os serviços de urgência ainda se mantém. Há vários hospitais em que os doentes considerados urgentes esperam horas para serem atendidos. No Santa Maria, em Lisboa, um doente com a pulseira amarela, que devia ser visto em 60 minutos, tem um tempo médio de espera superior a 9 horas. No Amadora Sintra, a espera é de 4 horas para os casos considerados urgentes. O serviço de urgência do Garcia de Horta em Almada está desde o meio-dia de ontem condicionado. Só recebe doentes críticos. Todos os outros casos estão a ser reencaminhados para outras unidades. A situação vai ser reavaliada daqui a mais ou menos uma hora. Durante o dia de ontem, o Hospital de Setúbal também pediu ao INEM para não receber mais doentes. Nos hospitais de Coimbra, os doentes com pulseira amarela têm um tempo médio de espera de 4 horas. Mais calma está a urgência do São João no Porto. Mesmo assim, um doente considerado urgente espera pelo menos 2 horas para ser atendido.
Vamos seguir de perto durante a manhã a crise nas urgências, sobretudo na região de Lisboa, que durante o fim de semana já cederam à quantidade de pessoas. Há falta também de profissionais de saúde e até às 8 da manhã, pelo menos, o Hospital de Almada está a enviar doentes para outros hospitais. A descida dos combustíveis esta semana não vai ser sentida no bolso dos consumidores porque o Governo decidiu ajustar o imposto sobre os produtos petrolíferos, ou seja, subi-lo, anulando o efeito da descida para quem vai encher o depósito. Uma ideia do Governo mal vista pelas oposições, PSD e Bloco de Esquerda já reclamaram. O líder dos sociais-democratas, Luís Montenegro, lembra ao Executivo Socialista que uma das primeiras coisas que fez há 7 anos foi precisamente aumentar o imposto que os portugueses pagam sobre os combustíveis.
Relembramos que o Governo do Partido Socialista, uma das primeiras medidas que tomou quando iniciou funções há 7 anos atrás, precisamente por esta altura, em 2015, foi aumentar o ISP. Uma medida injusta, uma medida que atinge todos por igual e uma medida que atinge não só o cidadão comum, como a própria dinâmica empresarial da economia. E ao longo do último ano, o que tem acontecido é que os sucessivos aumentos do imposto sobre os produtos petrolíferos têm um duplo efeito fiscal. É esse imposto que sobe e é o IVA que sobe sobre o preço que inclui esse imposto.
Luís Montenegro, do PSD, líder do Bloco de Esquerda, também não perdoou ao Governo este aumento em cima da crise inflacionária em que os portugueses vivem.
Nós sabemos que há uma crise internacional que o Governo não escolheu, mas o Governo escolhe a resposta que dá à crise. E ao congelar salários e a não permitir que acompanhem a inflação, ao não controlar os preços dos bens essenciais e permitir que Portugal seja dos países onde os bens alimentares mais sobem. E depois até por via fiscal, ao impedir a descida de preços como os combustíveis têm impacto em toda a economia, o que o Governo está a fazer é agravar a crise. E isso é imperdoável.
Catarina Martins, descontente com este ajuste no imposto sobre os produtos petrolíferos, num dia em que os portugueses teriam a gasolina e o gasóleo mais baratos, porque havia uma descida esta semana anulada por esta subida do ISP que o governo decidiu. Vamos ver como é que o ataque ao petróleo russo nos últimos dias vai ter impacto também sobre a inflação, nomeadamente nos países da Europa. Vai entrar hoje em vigor o embargo da União Europeia ao petróleo russo, que é transportado para a Europa por mar. A medida foi anunciada há 9 meses, mas vai tomar forma a partir de hoje. O Canadá e os Estados Unidos já tinham imposto também este castigo a Moscovo por causa da guerra na Ucrânia. Esta medida junta-se o teto ao preço do petróleo russo, que o G7 decidiu este fim de semana, juntamente com a Austrália, e a decisão dos países exportadores de petróleo de não aumentarem a quantidade de crude que colocam ou estão a colocar nos mercados mundiais. Qual é a ideia deste embargo da União Europeia, Alexandre Dito?
É fazer com que as receitas do petróleo da Rússia baixem consideravelmente e assim fique com menos dinheiro para financiar o esforço de guerra. Nada mais do que 60 dólares o barril, ou seja, todo o petróleo que saia da Rússia não pode ser vendido a um preço superior a este. Foi o que ficou escrito num acordo que juntou os 7 países mais ricos do mundo, o G7, mais a União Europeia e também a Austrália. O secretário do Tesouro norte-americano já vai dizer que este teto mexe a sério com a mais importante fonte de receitas da Rússia. No entanto, esta medida não é bem recebida por toda a gente, incluindo a Ucrânia, que diz ser insignificante, já que este teto está acima do preço que tem sido praticado nos últimos tempos no mercado. Do lado da Rússia, já foi dito que está pronta para, pura e simplesmente, cortar o fornecimento aos países que assinaram este acordo. Este preço e a forma como vai ser aplicado vai ser revisto em janeiro, mas para que as regras mudem vai ser necessário um acordo de todos os países do G7 e também da Austrália. No meio de tudo isto, a OPEC, a Organização de Países Produtores de Petróleo, já fez saber que vai reduzir a produção para tentar amenizar os efeitos que esta medida possa ter nos mercados. E para juntar a isto, numa outra frente, hoje também começa o embargo da União Europeia ao petróleo russo, mas apenas ao petróleo que sai da Rússia por via marítima. Os analistas sublinham que esta medida não deve ter grande efeito, já que a Índia e a China são agora grandes compradores do petróleo que sai da Rússia por esta via.
Às 8h20, Pedro Sousa Carvalho, o nosso especialista de economia, vai explicar-nos aqui melhor qual é o impacto que este embargo começa hoje na União Europeia, vai ter sobre as nossas vidas, sobre o preço do petróleo, sobre a inflação também. Inflação que anda a incomodar os ingleses ou os britânicos. E de que maneira? Há um vendaval de greves no Reino Unido preparado para este mês, vai até meados de janeiro. Há greves todos os dias em alguns setores muito importantes da atividade britânica e que vão ter influência na vida da população. As mais preocupantes são as greves dos transportes e também da saúde. O governo britânico admite mesmo poder chamar os militares, Rosário Salgueiro, para os hospitais e também para o trabalho que é preciso fazer com as ambulâncias.
Nas próximas semanas, centenas de milhares de trabalhadores do Reino Unido deverão entrar em greve. Até meados de janeiro estão marcadas todos os dias paralisações de diferentes setores. Ferroviários, motoristas dos transportes públicos, de ambulâncias, funcionários dos correios, dos aeroportos, da Administração Nacional, professores e enfermeiros. São alguns dos que prometem parar por melhores salários e contra os cortes nas pensões. Os enfermeiros como Chucks, há mais de 100 anos que não faziam greve.
Não temos um aumento decente de salário há mais de uma década e os enfermeiros trabalham muito, não apenas os enfermeiros, todo o Serviço Nacional de Saúde. Estamos todos sob pressão neste momento, estamos a trabalhar muito, é duro, é muito, muito difícil. Não queremos só aplausos durante a pandemia, precisamos ser respeitados e valorizados pelo que fazemos.
O Colégio de Enfermagem pede um aumento de 17,5% para este ano. um valor a contar com a inflação e com a perda de rendimento na última década.
A greve não é algo que os enfermeiros já tenham feito assim em todo o Reino Unido, em números tão grandes como os esperados, e deve por isso ser enviada uma mensagem muito clara ao governo de que precisa de fazer algo.
O governo de Rishi Sunak já disse aos enfermeiros ser impossível tal aumento. As negociações estão em ponto morto. No setor da saúde, os condutores de ambulância também prometem parar na semana do Natal. O governo promete negociar com todos, mas admite, segundo o ministro conselheiro do Estado, um plano de contingência.
Seja com um reforço através dos nossos militares, podemos realmente garantir que coisas como as fronteiras estarão seguras e protegidas. E é claro, a vida das pessoas não será interrompida. Estamos a chegar ao Natal e é injusto, a meu ver, que sindicatos prejudiquem e perturbem a vida e os meios de subsistência das pessoas na época do Natal.
Conquistar a paz social é a principal batalha política de Rishi Sunak. Os trabalhadores estão apostados a lutar por salários melhores em 2023, mesmo que para isso tenham de parar a já frágil economia do país.
Dezembro vai ser um mês difícil e turbulento para o Reino Unido. A seleção portuguesa faz hoje o último treino antes de jogar com a Suíça nos oitavos de final do Mundial do Qatar. Danilo Pereira e Nuno Mendes são as baixas previstas na equipa portuguesa. O treino está marcado hoje para as 3 da tarde, hora de Portugal continental, com os 15 minutos habituais abertos aos jornalistas no início, mas antes, ao 12:30, também hora nossa, hora de Portugal Continental, Fernando Santos vai ter hoje ao lado dele o defesa Rubén Dias na conferência de imprensa que antevê este encontro de amanhã com a Suíça nos oitavos de final, como disse, um jogo que está marcado para as 7 da tarde, hora também portuguesa. Hoje há 2 jogos, às 3 da tarde o Japão joga com a Croácia, depois às 7 da tarde, aquilo que é considerado o grande jogo do dia, o Brasil com a Coreia do Sul, também com um português em ação, o treinador português da Coreia do Sul, Paulo Bento, que já se queixou da dificuldade de jogar com tão pouco tempo de diferença entre o último jogo e aquele que o leva agora a defrontar o Brasil.